Salve, salve, galera! Aqui é Fábio Martins, estamos começando o podcast da Dimensão Geek, com Aldo Gama.
Boa tarde, ou boa dia, ou boa noite.
Camila Guarda.
Olá, gente.
E Thiago Augusto.
Olá para vocês, perdidos no cosmos.
Nessa edição, nós vamos falar sobre as nossas primeiras impressões de Lovecraft Country, mas antes nós vamos para as nossas dicas culturais.
Bom, eu começo e eu vou com, para variar de gibi, eu vou falar de uma série chamada Scalpel, que é escrita pelo Jason Aaron e com a arte do R.M. Guerra, eu acho que é assim que fala, não sei. Assim, eu curti bastante, eu acho legal essa coisa da policial e misturar com um pouquinho da história do massacre indígena nos Estados Unidos. Assim, você pode ver como uma história de simplesmente história de máfia, um drama familiar, ou pode ser como uma questão cultural mesmo. Mas eu achei bem interessante, assim, eu acho que vale a pena dar uma conferida.
Gente, a minha dica de hoje é a mesma do Fábio, mas como eu vou primeiro, eu vou falar antes, tá?
Ele que se vire depois.
É, ele que lute. Mas assim, vai ser bom porque eu estou começando a série e o Fábio já terminou, né, Fábio? A série de sci-fi chamada Devs, eu achei bem bacana, porque primeiro que é o do criador do filme Ex Machina, então para quem curtiu o filme vai gostar. Eu só assisti os dois primeiros episódios. E é basicamente a protagonista que trabalha numa empresa no Vale do Silício, de tecnologia. E nesse período, o namorado dela acaba se matando ou sendo assassinado. A gente ainda está descobrindo isso. E ela tá querendo descobrir a razão do porquê que o namorado morreu, barra, se matou, né? E tentando descobrir os segredos e essa divisão separada que tem na empresa, onde só alguns empregados muito, né, um projeto muito classify está acontecendo. E a morte acontece justamente depois que ele é chamado para trabalhar nessa divisão super secreta da empresa. E aí depois eu peço para o Fábio complementar mais ou menos, mas para quem curte sci-fi, eu acho que é uma boa pedida. Porque vai, muda um pouco do que a gente tem tendo ultimamente de série.
A série é bem divertida. Eu gosto muito do visual dela. Eu acho
Eu
aquela
também achei
estátua.
muito bonito. Eu achei. E uma das coisas que eu curti é que a série, ela, pelo menos os dois primeiros episódios, ela não tem pressa de tipo assim, ela não tem pressa de te apresentar os personagens e ela não tem muita pressa de tipo assim, tipo, vai, o negócio acontece. Mas eles também não estão correndo para contar logo por que que aquilo está acontecendo. E eu achei bem bacana.
O legal mesmo da série, né? Aproveitando aqui já colocando a minha dica
Já
para
abriu a
entrar no meio,
porteira?
né? Já que eu fui roubado
Não,
aqui
nem
no meio.
veio. Eu primeiro, você que lute.
Fui furtado. O caso em si do namorado, né? Nem é a grande questão da série, né? O bacana. Bom, o Garland, ele tem um ponto de vista bem interessante. Ele é mais ou menos que nem o James Cameron, né? Essa coisa de usar a tecnologia para atacar a tecnologia. Ele, especificamente, ele usa muito inteligência artificial. E o lance da série, né, tirando o caso do namorado da protagonista, ele é meio que relevante, porque o lance mesmo é saber o que é Devs, né, e o embate que ele propõe, né, com essa minissérie de discutir determinismo e livre-arbítrio. É muito bacana. Vale a pena mesmo ver, são 8 episódios só, todos foram escritos e dirigidos pelo Garland, que para mim é um dos diretores aí mais interessantes dessa nova geração.
Então a morte do namorado é só um MacGuff, né? Não é
É, um
sobre
ponto
isso.
de partida, mais ou menos.
É porque eles precisavam criar essa palavra é boa que você falou aí. Eu não lembrava dela. Tinha.
Esse
O
termo.
Hitchcock que
É,
usava,
isso.
né? E ela é só a que vai precipitar a ação da heroína, né?
Isso, é o ponto de partida dela, no
É, o
caso.
que a motiva a buscar o que é Devs, né? Ali que ela vai de tudo. É bem bacana mesmo, assim. Eu gosto muito do trabalho do Garland e toda a estranheza dele, né? É uma coisa meio estranha. O Aniquilação é estranho, o Ex Machina é estranho. E aqui ele usa da mesma estranheza. Ele
Mas
tem
tem
esse
o
visual muito interessante, cara. Eu acho que
é. Eu acho só que o finalzinho tem, eu acho que a gente pode separar dois pontos. A discussão dessa questão que você falou do determinismo, eu acho que ela vale até o final. Eu só acho que o que deve ter, parece, sabe, o sentido de produtor ali quando se trata do destino dos personagens no finalzinho. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso. Não, mas que aconteceria um segundo final, aquele final meio Senhor dos Anéis, sabe? A história acabou e tem uma continuação ali. Então, essa continuação ela tem dá umas escorregadas, vamos dizer assim. Mas a Camila, depois que assistir, a gente comenta.
É, mas eu acho que é da cabeça dele mesmo, viu?
Bom, a minha dica são duas, e na verdade são de duas meninas muito legais, que produzem conteúdo melhor ainda. Uma é o Cinemascope, da Joyce Paz, que vale muito a pena. Ela fala cinema, mas de uma forma muito, muito inteligente. Ela é super generosa, sempre tá chamando gente legal para conversar, e tá aí com um projeto só sobre diretoras brasileiras, só por isso valeria muito a pena para ver. Então, Cinemascope, vai no YouTube lá, clicou, e vai ouvir o que a Joyce Paz fala. E o segundo é uma coisa que eu descobri recentemente também, um canal do YouTube muito bom, que chama Ciências Afins, que é com a doutora Gabriela Padilha Bailas, que ela trabalha só num acelerador de partículas, né? Só manja muito de física quântica, sabe? E além dela ser também super divertida, inteligente, cara, ela bota por terra várias pseudociências de uma forma muito boa e inteligente. Então, procura esses dois canais aí, que são maravilhosos, sabe? E a gente tá precisando de inteligência e ciência nesse mundo e principalmente nesse país.
Lovecraft Country, série em 10 episódios da HBO, produzida por Misha Green, Jordan Peele e J.J. Abrams, baseada na obra do escritor H.P. Lovecraft, famoso HP, criador da impressora. Não, isso é mentira.
Eu pensei que ele era famoso por ter dado o nome daquele grupo de pagode, Inimigos do HP.
Deus.
Criador do universo Harry Potter também. O cara era pizza.
Na verdade, ele é brasileiro, ele é até ruim o nome dele, o Heitor Penteado, né?
Mas falando sério, né, é uma das maiores referências literárias do terror, só que ao mesmo tempo era um baita de um supremacista branco, e que os produtores usam essas duas características para contar uma história de terror e principalmente racismo. E aí, gente, o que vocês estão achando da série?
Ah, eu tô amando. Nem dormi ontem por causa do último episódio. Aí, no caso, o episódio 3, tá, galera? Pra vocês se situarem temporalmente.
Bom, dá pra dar uma linha geral aí do que é a trama?
Então, a trama, ela começa com...
O Ericus, Atticus.
Isso, o
Atticus. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas...
A trama começa com o Atticus chegando de volta para a cidade de Natal, depois de servir o exército. E o pai dele tá sumido. Isso é um resumão, tá, gente? Porque acontece mais coisas no meio do caminho.
E é o exército na Guerra da Coreia, né? Porque o ano, a série se passa nos anos 50.
Ele chega em casa, daí ele descobre que o pai tá desaparecido, começa a conversar com o tio, descobre que tem uma herança para receber e isso seria uma das razões do pai dele ter desaparecido. E aí
ele vai atrás também da origem da mãe, não é?
Da origem da mãe. E aí eles meio que saem numa jornada para procurar o pai, para achar o pai e tentar entender essa questão da herança. E é quando começa a se desenvolver. Então o primeiro episódio é eles literalmente caindo na estrada pra procurar o pai dele. E aí, nesse caso, a gente é apresentado pro personagem que faz o tio dele, que é o irmão do pai.
É o tio George.
Isso. E pra mim, a Letitia, que é a melhor personagem da série até agora, e que é amiga de infância do Atticus. E ela é uma personagem assim que tem uma vida mais conturbada, que ainda não se assentou pro que seria pra época até, né? E então ela tem uma vida assim, uma mulher, ela é uma mulher mais solta, mais livre, né? Mais dona dela. Então, pra época já é um problema. Aí você mistura isso, você querer ser uma pessoa dona de si num país extremamente racista, sendo uma mulher negra. E ela vai indo com eles pra mim também nessa jornada e começa a, né, a passar todas as questões que acontecem com eles.
E aí o tio George, ele é que nem naquele filme, né, o Green Book, ele escrevia roteiros de viagem na época da segregação, né? Então eles teriam lugares seguros para os negros viajarem, né? Onde se hospedarem, onde comer, tudo direitinho, para evitar perseguição. E aí é interessante até o paralelo que faz com o terror, né? Que, na verdade, os brancos, principalmente as autoridades brancas, né? Mais especificamente a polícia, são até mais perigosos que os monstros do Lovecraft.
É, e uma das coisas que eu mais, assim, a parte interessante da série é porque é o que a gente fala, você tem a parte do terror, você tem a questão social, política, né, e racial da série. Mas é o que eu falo, eu tava até comentando com uma amiga minha que é negra, e eu falei pra ela, eu falei, eu fico apavorada com a série, porque é impossível você não se identificar com os protagonistas, mesmo tendo toda a questão social diferente, ou como uma mulher branca e tudo mais, mas é que eu falo, a construção dos personagens, ela é tão bem feita, que é isso, a parte mais legal da série é que, por mais diverso que as histórias sejam, que as pessoas sejam, e que a nossa identificação seja, é importante porque vai chegar num momento do quê? A série, ela vai me mostrar coisas que eu, como mulher branca, não enxergaria, né? Num dia a dia que uma pessoa negra enxerga, tipo, vai, os exemplos clássicos, que é entrar num lugar e você não fazer movimentos bruscos, não mexer em bolsa e tudo mais, porque eles precisam ter um cuidado maior com o comportamento deles, né? A linguagem corporal precisa ser diferente, coisa que a gente, como branco, não se preocupa com essas questões. E enxergar situações de perigo que pra eles é sempre eminente e pra gente não é. E aí a outra parte mais interessante que eu acho, assim, na série, é que ele joga mesmo na tua cara que, tipo assim, por mais antirracista que você seja, por mais pessoa, mais aliado que você seja pra essas pessoas, eles sempre vão poder te enxergando como inimigo, porque a tendência é uma pessoa branca invariavelmente uma hora machucar uma pessoa negra, seja com racismo que você acha que não tá tendo um comportamento, ou a parte mais explícita, que é o que acontece na série. Então faz a gente questionar, faz a gente rever os nossos comportamentos e faz também a gente se identificar com questões que, por mais diferença que possa existir, né, da gente, mas que uma hora a gente vai ver que são pessoas que estão passando por problemas que a gente possa estar passando também. E tá sendo maravilhoso para mim poder fazer vários questionamentos e aprofundamentos, e fora de descobrir situações de racismo que até então elas não são faladas, né?
E pegando o gancho que a Ká falou, né? De novo, como eu sempre falo, chovendo no molhado, e óbvio, é interessante como essas coisas, essas séries, né, ganham maior peso com os últimos acontecimentos, que na verdade são acontecimentos recorrentes, né, principalmente de ataques e crimes contra uma população, né, e quanto isso ganha maior relevância, né, e quanto existe um protagonismo que não era dado direito, sabe? Então vem o Jordan Peele e começa o seu trabalho lá. E é interessante, né? Um comediante de stand-up e tal, de sketches, aliás. E aí ele faz o Get Out, né? Corra. E aí ele ganha de melhor roteiro adaptado no Oscar, né? Depois ele vem com Us. E agora ele traz essa adaptação, né? Mas que ele dá uma cor junto com a Misha Green, que é muito mais interessante que até o livro. Por quê? Eu tô lendo o livro, eu tô fazendo um caminho totalmente diferente. Eu leio o livro só depois que eu assisto o capítulo. Então, várias ações que acontecem com os personagens aconteceram com terceiros. E tem personagens, por exemplo, que se mudou o gênero. Personagens secundários, não os três principais. Mas questões de mortes também, que são mais sentidas, não acontecem no livro. Então, é muito interessante isso. É muito atual, apesar de ser em 1950. E tudo bem. O livro também foi escrito, acho que há 2 anos, se eu não me engano. Mas é muito interessante. E é muito interessante, de novo, essa série vir logo depois do Watchmen, que também caiu matando nessa questão absurda de sabe, 2019, 2020, a gente tá ainda tendo que, sabe, lidar com essas coisas no pior sentido. Não de, como a Ká falou, de tomar conhecimento, de entender e tal, mas de ter que explicar o óbvio para as pessoas, entendeu? Eu acho isso impressionante, sabe?
Parece que a gente vive num eterno looping, né? Ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Esses dois últimos casos, principalmente, terríveis, que até os atletas da NBA fizeram um gesto maravilhoso de se recusarem a jogar por um basta. E, cara, são casos que toda hora se repetem. Parece que, tipo, não se importa. Aí vai um adolescente, um terroristazinho branco, pega uma, sei lá, um submetralhador, um fuzil, e sai atirando no meio dos manifestantes. E tem gente que ainda defende o rapaz, sabe? É surreal, assim. E é um looping, cara. E daqui a pouco acontece tudo de novo, choca, mas volta tudo. E o povo não aprende. Ou não aprende, ou não quer aprender, ou não se importa.
Não, é que tudo. Essas coisas são terríveis, mas a questão da consciência, ela é uma coisa que ela precisa passar por um. É um aprendizado. A sociedade tem que mudar, e a sociedade não muda de uma hora para outra, infelizmente. Por mais que a gente avance no discurso, algumas atitudes elas estão enraizadas, estão no nosso DNA. A nossa geração, por exemplo, é uma geração que ela... Aqui não vamos falar especificamente do Brasil. A minha geração, a geração que viveu nos anos 80, ela pega uma mudança de padrão muito importante que começa na virada para o ano 2000, que é de uma consciência com relação a vários temas muito sensíveis. Por exemplo, a questão do gênero e a questão racial era uma coisa que a gente sempre varreu para debaixo do tapete e nunca discutiu de uma maneira razoável, porque a gente vivia nesse mundo de fantasia que o Brasil era um lugar de braços abertos, onde, quando na verdade foi o último país do mundo a abolir a escravatura, o país que importou mão de obra branca para não deixar que o negro entrasse no mercado de trabalho, para embranquecer o país. É o país que até hoje tem dificuldade de eliminar o discurso oficial racista e que é o país que mais mata homossexuais no mundo também. Então, essa história de que o Brasil é um lugar bacana, a gente precisa parar de ver dessa maneira. O Brasil realmente é um inferno para quem tá fora daquela zona de conforto privilegiada do branco, do hétero, né? Então, essa questão da gente pensar assim, que absurdo isso acontecer nos Estados Unidos. Olha, eu vi outro dia um intelectual negro, claro, que era um estudioso do tema, e ele falava muitas coisas interessantes, principalmente sobre a questão do negro ocupar espaço nos lugares não é o suficiente se não há uma mudança de política. Por exemplo, Obama foi presidente e não mudou absolutamente nada na questão do racial do país, né? Porque os Estados Unidos, se a gente for levar em consideração o movimento dos direitos civis, é dos anos 60. Isso aí não chega a ser nenhuma vida. Tem gente, por exemplo, viva ainda hoje, que não podia frequentar botar determinados lugares que eram só para pessoas brancas. Então, é muito recente para a gente fingir e dizer que a humanidade evoluiu, quando na verdade não evoluiu, não mudou nada. Porque esse mesmo intelectual, ele dizia uma coisa interessante, que a origem da força policial estadunidense era justamente para proteger o branco logo após a libertação dos escravos, após a Guerra Civil, porque eles temiam revanche, né? Então, você sabe, e é uma força intrinsecamente ligada com a supremacia branca, com o movimento estão nazista, com a Ku Klux Klan e a Aba 4, né? E aqui, como você falou, a questão de proteção à propriedade é a origem da polícia brasileira, que ela, a PM, ela vem, é uma polícia criada durante a ditadura e que tem por objetivo proteger o Estado e não o cidadão. Então, essa é uma perspectiva histórica, eu acho que ela é muito importante pra gente sacar essas coisas, né? E fora isso, eu não vou ver o HP porque é de terror e eu tenho medo.
Não, é interessante isso tudo que você falou, né? Tudo isso que a gente tá conversando, e é o que você falou, e todos nós, né? A história, né? E isso é uma questão muito forte na série e, obviamente, na obra do Lovecraft, que é essa coisa da ancestralidade, né, da onde você vem e tal. E é legal como a série coloca, porque o Lovecraft faz isso para mostrar o quanto puro ele é, né, quão antigo seria a linhagem dele e tal. E na série... se trabalha essa questão da ancestralidade, fica muito mais forte no livro, porque o pai do Atticus, né, o Montrose, ele tem orgulho de saber a linhagem dele por 5 gerações, entendeu? Da onde eles vieram, quando eles foram escravizados e tal. E ele fica impressionado que a mãe do Atticus não quer saber. E claro, aí na série a gente vai entender o porquê, né? O porquê na família dela quis ser esquecido isso. Então, de novo, é muito interessante como a série trabalha elementos do Lovecraft e, ao mesmo tempo, faz essa revisão necessária e dando lugar para eles, né? Para os personagens, para a questão do negro, do preto, né? Do que simplesmente, óbvio, não está nunca na obra do Lovecraft, sendo que o Lovecraft, né, é um, digamos, na pior... sentido da palavra, né? Um homem do seu tempo, porque ele era xenófobo, ele era super racista. Todas as vezes que existem povos que são adoradores dos antigos, né? Ele chama de primitivos, e aí ele faz descrições dessas que ele chama, que a gente sabe que não existe essa questão de raça, essa etnia, mas, né, ele é colocado como raça, tal, e são palavras fortes, né? Então é interessante como um cara que tem uma sensibilidade de criar esse universo, tem uma sensibilidade artística, porque tem outras questões e outras obras dele e tal, que não só sobre isso, né? É um cara generoso em criar e ajudar outros escritores, mas ao mesmo tempo é um branco riquinho que acha que tem que ser tudo salvo numa redoma de vidro, né?
Mas como você falou, era um homem da sua época, né? E da sua classe social.
Há uma questão de inferioridade e tal nele, porque quem tinha grana era o vô dele, aí ele não convive, a figura paterna dele é o vô, porque o pai dele possivelmente... ele fica insano por conta da sífilis e depois a mãe dele acomete a mesma coisa, sabe? Uhum. E com isso também há uma perda de dinheiro, né? Da vida e tal, não sei o que lá. Ele não se encontra. Extremamente problemático. Tirando todas as questões que a gente tem colocado aqui, né? E aí tem isso ainda, né?
E vocês são experts no universo Lovecraft. O que vocês estão achando da transposição da obra literária, mesmo dos monstros, né, para a TV?
Pelo que eu entendi, não é uma adaptação do trabalho dele, mas é mais uma...
Do universo,
uma...
né?
É o universo.
Isso.
É uma história de ficção original criada a partir do conhecimento da obra dele, vamos dizer assim, como vocês falaram, do universo, né?
É, tanto que o Atticus, ele lê o Lovecraft durante a série, assim, sabe? Você tem várias Uma das coisas mais bacanas que eu achei, principalmente no, acho que no primeiro ou no segundo episódio, porque os monstros já aparecem e tudo mais, as coisas elas não ficam muito escondidas, e tem uma razão do porquê não ficar escondidas, porque a série ela lida muito com a dualidade do que a gente falou mais cedo, dos dois monstros, né? Por exemplo, você tem uma cena na estrada, que eles estão parados pra decidir o caminho, e eles estão falando justamente dos monstros do livro, né? E você, de fundo, né, você pega, você tem uma visão, assim, dos dois personagens de frente pra gente, mas de costas pra estrada, e no fundo você vê o carro da polícia chegando, ou seja, eles estão falando de monstros imaginários, quando o monstro da vida real tá se aproximando, que é o policial.
Sim. Uhum.
Então eu acho que uma das coisas mais bacanas da série é porque toda hora você tem essa dualidade. Eles precisam se preocupar com as coisas que vão acontecer com eles na matéria, tipo de polícia, gente branca perseguindo e tudo mais. E eles ainda têm que lidar com a parte de fato que é o terror, entendeu? No caso, os monstros. Então, é uma série que ela não te dá tempo pra respirar.
É de fato uma série de terror mesmo.
É uma série de terror. Eles literalmente, eles não têm descanso, sabe? Porque tem que estar lidando com o racismo, que é o monstro que eles lidam 24 horas por dia, que é presencial. E fora as questões sobrenaturais que estão acontecendo na volta deles e que eles estão tentando entender o porquê que aquilo tá acontecendo. Pô, o que eu acho muito inteligente do que o que a série tá se propondo a fazer é fazer a mesma coisa que o Watchmen fez, entendeu? É pegar fatos reais que aconteceram e trazer pra série e jogar isso pra gente entender que, olha, isso aqui de fato aconteceu, tá, sei lá, adaptado pra contar de uma maneira que se encaixe no roteiro. Mas, por exemplo, o último episódio fala de um cientista que fazia experimentos absurdos, horrendos, com pessoas que eram literalmente sequestradas, né? Pessoas negras que eram sequestradas. E a gente sabe que a nossa ciência moderna hoje tem um histórico muito pesado, principalmente para as mulheres negras, porque a ginecologia ela foi toda experimental em mulheres negras, né? Mulheres que foram escravizadas, mulheres libertas, anyway. E o fato é que você tem hoje, por exemplo, uma das estátuas até que estavam querendo derrubar era desse médico, um médico famoso, porque era isso, você fazia experimentos, né, de novas técnicas para cuidado, anestesia e tudo mais, eram feitas em cobaias humanas pretas. Esse episódio, ele trouxe pra gente esses relatos, entendeu? A gente pode até fazer um parênteses em relação à série do universo lá do Demolidor. Qual que era o nome da menininha?
Ah, Luke Cage, Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones.
Isso. Ah. Então, o Luke Cage é um ótimo exemplo em relação a isso. Porque você vê que como que ele consegue os poderes dele? São experimentos no presídio, né? E aí a gente sabe que você tem um histórico de testar vacinas em homens encarcerados, principalmente população preta. Então, é o que eu falo, traz pra gente uma realidade que ou a gente escolhe não ter interesse em descobrir, ou simplesmente rola um revisionismo de, ah, não foi bem assim. Mas a verdade é essa, de ser desumanizado, né? De ser essa coisa animalesca na visão de pessoas que são brancas.
A questão é que boa parte das obras do Lovecraft, e elas lidam com vários temas, mas vou colocar essa questão do monstro e aí depois eu puxo pra isso. Que boa parte das questões, os monstros, quando aparecem, é o fim da história, ou assim, o cara desmaiou pra não ficar louco, ou não se ouve mais falar dele, ou é o diário dele e tal. E na verdade, as ações que acontecem, por exemplo, na temporada, enfim, no seriado, são até muito mais claras do que até no livro mesmo, do Território Lovecraft, do Matt Ruff, né, da onde é baseado, essa coisa de mostrar mais o monstro e tal, talvez seja muito mais do Robert Bloch, né, e do Clark Ashton, que são pessoas que dão continuidade às obras do Lovecraft. É muito interessante que, como a série faz, pega, né, essa mistura. Essa mistura, né, esse universo todo, e de novo expande, né? E de novo torna muito mais interessante, porque é toda essa questão.
É, mas eu fico imaginando que tipo de terror é, porque eu tô falando como o cara que não assistiu a série ainda, né?
Uhum.
E, porque eu não assisti. Mas é, o tipo de terror, quando ele é tipo, vamos deixar claro, vocês lembram daquele filme A Névoa?
Sim. Sim.
Uhum. Então, são criaturas, são monstros, né? Então, isso gera aquele terror, no máximo, de jumpscare. Porque eles saem da neva pra assistar, né? Agora, não, quando você tem um sobrenatural...
Mas quem é o monstro maior na neva?
Não, no caso aí, o relacionamento entre os homens, tal.
Isso.
E o pessoal da que tá, nesse caso, preso dentro do supermercado. Mas eu digo assim, que tem aquele outro tipo de terror que é o sobrenatural, que ele tem aquele medo ancestral, que é a coisa do fantasma, do demônio.
A série tem tudo isso.
É, a série
tem todas as coisas.
Uma das coisas que eu acho muito, muito bacana é porque você tem referências até de outras histórias de terror. Por exemplo, quando eles estão presos na cabana fugindo lá dos monstros, e aí e isso que eu acho muito fantástico também. Porque é uma coisa assim que eu acho que é muito um tapa na cara, porque eles estão mais ou menos numa parte rural do país, né? Porque eles estão atravessando as cidades pra encontrar o pai do Atticus. E aí você tem esse contraste, assim, muito maravilhoso, que é os negros que são extremamente letrados, inteligentes, sabe? Pessoas que são intelectualmente muito superiores, com os babaca caipira redneck, que a gente sabe que é isso, sabe? Que é um povo que se extremamente limitado à religião e arma. E quando eles estão presos na cabana, o tio George, ele começa a citar trechos do livro do Drácula, que são das criaturas da noite. Que aí é quando eles se ligam que, ó, com claridade, bichos se espantam, porque ele tava segurando uma lanterna. Então, é tipo assim, é muito legal porque traz uma referência pra quem gosta de terror, é o que eu falo, é uma série que tem todas essas questões, né, sociais, políticas e tudo mais, mas pra quem gosta de terror, você fala, nossa, olha, a referência é de tal história, a referência é de tal livro. Então, é muito universalizado, assim, sabe? Eu curti pra caramba, porque eu adoro terror, né? Não é segredo pra ninguém.
Você tá falando do rednecks aí, né? Religioso e fã de arma, né? Parece até uma família que preside um país tropical, né?
É, também. Caipira, extremamente limitada, né?
Não, caipira, gente, ignorante e violenta.
E uma coisa que eu achei muito bacana é que não é estereotipado. Extremamente natural. Tá sendo muito difícil de arrumar alguma coisa pra estar criticando a série, assim. Ela não tem uma preocupação de me explicar tudo toda hora. É tipo assim, ou você pega a referência, ou você não pega. Então, você tem umas... vai te jogando umas coisas que depois você para e fala, nossa, eu preciso pesquisar pra entender qual foi a referência. Algumas você pega muito fácil e outras você precisa correr atrás, e é bacana. Porque isso, eu acho que enriquece muito o enredo, sabe? Eles estão te contando uma história, mas eles não estão lá muito preocupados em te ficar te explicando tudo. E eu acho que essa é a parte mais legal da série.
Voltando a coisa como eles trabalham as questões básicas do Lovecraft, né? O conhecimento escondido ou esquecido, as influências sobre a humanidade não humanas, destino...
A questão ancestral,
a civilização...
Que eu acho que é o que vai pesar.
Total, né? A civilização sempre sobre uma ameaça, questões, né, de novo, colocam como raça, mas eu prefiro ainda a etnia. O risco da utilização da ciência, então essa que você está falando aí, né, cara, do terceiro capítulo, fica extremamente claro. E na verdade o primeiro personagem lá dos Filhos de Adão, tal, se você vê também, é uma pseudociência, mas tá lá, religião e superstição, muito bem trabalhada.
E tem uma outra coisa que eu acho muito bacana, e que a gente como pessoa branca precisa fazer essa autocrítica, é a gente achar e esperar que pessoas racializadas, elas têm obrigação de explicar pra gente por que que o nosso comportamento é problemático. E a série, ela tá... é outro tapa na nossa cara. Eles não têm a menor obrigação. Porque eles já estão muito ocupados tentando sobreviver. Esse é um dos pontos muito chave, assim, da série pra mim. E... é o que eu falo. É uma série que, meu, em 3 episódios, ela já rendeu discussões maravilhosas. É uma série que te faz querer reprisar algumas coisas e voltar em algumas coisas para entender referências, pesquisar, ver, debater, conversar com os amigos, acompanhar outros podcasts, acompanhar podcasts de pessoas, principalmente pessoas negras, que entendem melhor a história que a gente, entendeu? Gente, Perifacom é um podcast maravilhoso também para vocês estarem acompanhando, tá? É legal abraçar essa galera que tá explicando pra gente, mostrando as referências pra gente dessas séries, tá? É bem bacana.
E você falou tudo, cara. Assim, citar três nomes aí, já dá, porque como eles não têm obrigação de ensinar a gente, então a gente ajuda, tá? Vocês. E, cara, pega a Angela Davis. Não quer a Angela Davis? Não fala inglês? Não achou legenda? Tem a Djamila Ribeiro aí. Tá direto no YouTube, tá direto fazendo uma live. E vai procurar livro da Leila Gonzalez, cara. Tem material.
Procurem essas pessoas que também elas trazem bastante da cultura pop pra, né? Tão inseridos, trazem bastante da questão da cultura pop pra tá acompanhando, porque eles vão trazer muito material bacana e vai estar inserido de tudo aquilo que a gente também costuma estar falando, mas é para estar diversificando mais o conhecimento também.
Não, perfeito. Fica claro que a série ela é muito mais que entretenimento, gente, porque se vocês prestarem atenção, nós falamos de todas as questões que estão na série e o que menos a gente acabou falando é da série, né? Isso é mais interessante porque, cara, ela é muito mais que isso, sabe?
Porque a série, ela tá num ritmo assim que ela só cresce. E aí você fica esperando um episódio que te dê um fôlego pra respirar, sabe? Que você fica, por favor, não acontece nada nesse episódio. A gente ainda não chegou nesse ponto.
Como o terceiro capítulo parece uma coisa totalmente à parte, né? Que eu não quero falar muito pra não... Mas, e aí, de repente, você faz assim, bum! Aí você fala, cara, não.
É. Tipo, acabou uma coisa, aí aparece outra e você já fica. Ai, carro pra cima. Fodeu.
Então, vamos fazer as considerações finais.
Vamos fazer as considerações finais.
Então começo com você, que você é o mestre do nosso amigo criador da HP.
Agradeço, Fá, por isso. Gente, como comentei no decorrer, nós demos um monte de dica de muita coisa importante pra vocês lerem, procurarem, entenderem. A Cadê, eu dei, os meninos deram e tal. Mas também vão ler o nosso Lovecraft. Como o próprio Etchus fala, os escritores também têm defeitos, né? Então, apesar dos pesares, vão ler Lovecraft, porque vale a pena. E talvez vocês tenham mais munição para criticar e assistir também a série com maior profundidade.
Beleza, Camila?
Baseado no que tudo foi conversado aqui, eu sugiro até para vocês, quando o podcast estiver saindo, de procurar os nossos colegas, né? Que também estão comentando a série, que também estão acompanhando, expandam o universo de vocês, para não só para ficar em relação à série, mas de ouvir outros podcasters que estão falando sobre a série, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma visão mais diversa do que está acontecendo, é muito próximo da nossa realidade. A gente não está vivendo numa época que a gente possa dizer assim, isso foi anos atrás, ela é real, ela acontece no nosso dia a dia, acontece com gente que é muito próxima da gente. E para os fãs de terror, assistam a série porque, gente, tem muita referência bacana e é legal ter essa troca, sabe? De você poder ter a oportunidade de, puxa, eu vi isso em tal filme, em tal livro, e ter essa coisa super universal e inteligente, porque é uma série muito inteligente, que tá agregando muita coisa pra gente, com uma trilha sonora fantástica. Eu já baixei muita música que toca na série, coisas até que fazia muito tempo que eu não escutava, pra montar uma playlist baseada na série, que é bem bacana.
Manda aí, Aldin.
Eu tenho medo da série, não vou ver lá.
Gente, é uma resposta honesta. Ele não gosta de filme de terror.
Tá válido, né?
Eu tava falando com o Thiago antes, que eu li o Providence, que é um gibi do Alan Moore, e ele faz uma brincadeira com esse universo do Lovecraft também, só que ele trata como se o universo dele fosse real, e o Lovecraft fosse um cara que tava recebendo mensagens desse universo. Então, os escritos dele, na verdade, acabam se tornando uma espécie de bíblia e de guia para os seguidores que vão trazer a vinda do Cthulhu. É divertido, é divertido.
Ah, gente, o que vocês têm que fazer mesmo é assistir, refletir, porque a série é muito boa, muito interessante. Tem questões que, embora se passem nos anos 50, são extremamente atuais e precisam ser vistas, debatidas, discutidas e alertadas sempre. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve nós estaremos de volta com outro tema aí para alegrar os corações de vocês. Até. Tchau, Dinho.